E hoje participa conosco o promotor de justiça e coordenador da comarca de Porto União, Rodrigo Cuti Quadro, irá falar sobre a ação civil pública referente à sua atuação em sala em Porto União, também sobre as ações em prol da criança e do adolescente e como reativar o poder familiar. E também vamos falar sobre o uso de entorpecentes aqui para o município de Porto União. Após, participa conosco a Alice Cristiane Sesenberg, nutricionista, com atuação também na Secretaria de Saúde de Porto União. Ela também é coach em emagrecimento, ela tem um grupo de emagrecimento aqui em União da Vitória e Porto União e participa conosco nesta manhã. Já se encontra aqui nos estúdios o promotor de justiça Rodrigo Cuti Quadro. É uma satisfação em tê-lo aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu. Primeira vez participando aqui junto com a gente. Muito obrigada pela presença. Uma excelente manhã.
Obrigado, Vanessa. Primeiro dizer que fiquei muito surpreso com a tua simpatia.
Obrigada.
Com o teu sorriso. Às vezes nós, ouvintes da CBN, né? Imaginamos uma coisa, uma seriedade, né? Mas assim, uma bondade, a gente vê na sua expressão uma bondade em receber-nos aqui. E dizer que também é um prazer estar aqui em nome do Ministério Público Catarinense e trazer algumas informações que eu penso ser úteis para quem nos ouve, principalmente para pais, mães, tios, tias, avós, aqueles que têm filhos sob seu poder e possuem dificuldades em exercer autoridade sobre ele. Então, hoje, talvez a gente pode, de forma muito humilde, né, porque eu não sou o dono da razão, trazer alguma experiência que possa contribuir.
E o ouvinte pode participar junto com a gente. O WhatsApp da redação é o 998710002. Anote aí, 998710002. Ouvinte que está acompanhando neste momento a CBN Vale do Iguaçu, pode fazer a sua pergunta. Aqui é o doutor Rodrigo Cuti Quadro, que está participando ao vivo do programa CBN Linha Aberta. Doutor, já de antemão, vamos falar sobre a questão familiar. Na opinião do senhor, a sociedade hoje chegou ao limite sobre a falta de regras com a criança e o adolescente?
Bom, é um assunto difícil, mas nós temos que ser realistas. A conjectura, ou seja, a formação da família dos nossos dias atuais não é a mesma de 10, 20, 30 anos atrás, né? Onde a mãe fica todo dia com o filho, muitas vezes, o pai era o sustento da casa, hoje é o se vira nos 30, todo mundo trabalha, quase todos.
Houve uma quebra de paradigmas.
Né? Exatamente, né? E a gente vê no dia a dia, Vanessa, que essa nova formatação de família e os pais estão tendo essa dificuldade de educar os filhos, né? Seja por falta de tempo, porque às vezes trabalham fora, seja por não saberem aproveitar o seu tempo, e daí nós podemos adentrar em assuntos como no pouco tempo que sobra fazem outras coisas e não conversam com seus filhos, né? Ou ainda desconhecimento da lei. Essa gurizada nova, ela vai para a escola e recebe informações, seja na escola, seja no mundo virtual, que os pais, muitas vezes pessoas mais simples, não conhecem. Então, muitas vezes o pai vai dar uma bronca no filho e o filho diz, pai, olha o conselho tutelar. E o pai fica sem saber o que fazer. Ele fica achando, quando não é verdade isso, que ele não pode mais educar o seu filho do jeito que eu faria, né? Mas quando, na verdade, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 22, e tanto o Código Civil, fala que o pai e a mãe, ou aquele que educa, tem o dever, eu vou repetir, tem o dever de exigir respeito, de dar educação. E dar educação, Vanessa, é dar limites. Eu vou repetir, dar educação é dar limites. Porque se o pai e a mãe não der limites, quem vai dar somos nós. Polícia, promotor, juiz, seja o Estado.
O que tem ocorrido? Será que seria uma forma do pai, da mãe, suprimir o tempo que não está com o seu filho por meio de outras ações? E nestas ações entra a questão da liberdade.
Exatamente. Até uma inversão da hierarquia das coisas.
Exato.
Por exemplo, o dia desse estou chegando eu numa escola pública aqui do município.
Certo.
Vem o seu pai empurrando uma bicicletinha, velha, judiada, como nós dizemos, né? E o seu filho ao lado com um celular de última geração. Então, que sirva para nós refletirmos, quem sou eu, não sou dono da verdade, mas será que não está havendo uma inversão das coisas, né?
Do eu quero, né?
É. E assim, querer, desejar, não é ter.
Não, né? É poder.
E outra coisa, e todos os especialistas falam disso, a criança, ela deve aprender a conviver com a frustração. Ela tem que aprender a ouvir o não. Porque se ela não ouvir o não dos pais ou de quem detém o poder, quando se tornar um adulto, o primeiro não vai ser um motivo de loucura. Né? Ou como a gente vê, o primeiro não da namorada quer se matar. Né? Então é uma coisa muito importante. Os pais têm que exercitar o não. Porque falar assim é fácil. Pode, pode, pode. Ah, não tem tempo mesmo, né? Pode, pode, pode.
Deixa
pode,
que
pode.
Vá, né?
Deixa que vá. É preciso exercitar o não diariamente, né? Para que não ocorra esse tipo de coisa. Estão se invertendo as coisas, né? Até o professor Cortella fala muito bem nas suas falas, eu tive a oportunidade de assistir uma, que ele chega num restaurante, né? Essa história já conhecida, né?
Certo.
E antigamente era assim: meu filho, sente aqui, você vai comer aqui de boca fechada e coma tudo e não deixa no prato. E assim nós fazíamos. Hoje em dia, a mãe e o pai se encolhem. Você quer comer o quê?
Exato.
Você quer beber o quê? Você quer sentar aqui ou ali? Então, quem manda naquela estrutura familiar é o filho. E isso é uma coisa que nós devemos refletir. Ninguém aqui está pregando um certo
autoritarismo.
Exatamente, de forma exacerbada. Mas, na verdade, há que ter um princípio básico que pai possui ascendência hierárquica na educação dos filhos.
E se não houver essa autoridade, deturpa realmente.
Deturpa.
Né? Essa situação que o senhor acabou de narrar é uma verdade, né? Muitos dizem, meu filho, né, onde é que você quer sentar, o que é que você quer comer? Não é mais o que todos estão se alimentando.
Exato.
Naquele momento.
Eu quero assistir isso. Né? Então, assim, eu falo isso para você, Vanessa, mas falo para mim também, como pai. Né? Todos nós nos enquadramos nessa situação e devemos rever diariamente nossa posição como educadores. Né? Sob pena de haver um colapso, como você falou, né? Ou às vezes os pais, com pouco tempo para os filhos, acham que a educação é a responsabilidade de quem? Da escola, quando não é. A escola vai escolarizar o filho.
Pai e a mãe são os primeiros educadores,
de fato.
Doutor, neste contexto, o senhor que trabalha, né, em prol da criança e da adolescente, enfim, estamos falando das famílias, atua diretamente nesse sentido. Como o senhor acredita no que pode ser feito para resgatar esses valores na nossa sociedade?
Ó, uma coisa que eu tenho feito de forma paulatina, vagarosa, mas tenho visto algum resultado, é primeiro, capacitar os professores. Eu tenho ido nas escolas do município, né, e trazido essa informação. E você vê lá que os pais, ao final da praia, chegam: doutor, mas eu achei que eu não podia mais dar um castigo para ele. Não pode, né? A educação é uma relação de recompensas e penalidades.
No Paraná tem a escola de pais. Os filhos e os seus pais participam juntos, né, com palestras, e até diminuiu a evasão escolar.
Então,
os pais estão ali diretamente, né, perpassando quais são os riscos, né, para a criança se deixar de estudar na sua fase regular, né? Então é escola de pais e Porto União também enfatizando, né?
Exatamente, é perfeito, né? Então, se os pais têm primeiro saber do que eles são responsáveis, né? Que não é a escola que vai ter que educar seus filhos, que não é o conselho tutelar que vai educar seus filhos, que são eles que vão educar seus filhos. Aí a gente escuta lá diariamente no meu gabinete: ah, doutor, tenho 7 filhos. Gente, se fez 7 filhos, se vira nos 30, vai ter que educar os 7. Ah, você vem aqui para dar um susto nele? Olha, eu posso até começar com o teu filho, mas a responsabilidade, e não tem fórmula mágica, né, Vanessa? Não tem fórmula mágica. Cada um vai ter que achar uma maneira de melhor educar seu filho.
Com toda certeza.
E outra coisa que a gente, é bom sempre lembrar, nenhum filho dorme bom e acorda ruim. Nenhum filho dorme bom e acorda ruim. É um processo lento, de omissões, de falta de tempo, que que acaba ocasionando, às vezes, ele enveredar por um caminho que talvez não seja o mais legal para ele se tornar um adulto bom. Né? Então, eu ainda brinco nas minhas palestras, o pai e a mãe tem que ser o zagueiro, fuçando no cangote do atacante. Onde é que você vai?
Tá certo.
Com quem você vai? Os pais não perguntam. Horário, disciplina, rotina, né? Um dia vem uma mãe falar comigo, mas eu tô desconfiada do meu filho, só que eu não posso olhar nas coisas dele porque a privacidade dele... Que privacidade? Ele é adolescente, ele tá sob teu comando, sob tua responsabilidade. O dia que ele pagar as contas dele e tiver 18 anos, é outro papo. Então eu falei, parana, vá lá e olha na mochila dele se ele não tá com droga, na gaveta. Você é mãe, você tem que saber isso. Ah, obrigado, doutor. E realmente estava.
Buscam esse apelo ao senhor, né?
Buscam, buscam. Né? A gente vê, assim, essa fragilidade, né? Esse medo de educar. Né? Medo, e claro, né? Às vezes essas informações, ela fica confusa. Ah, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Então, acho que talvez com a educação dos pais. Você quer ver a expressão, Vanessa, quando você dá uma palestra e fala assim, olha, o pai tem que dar castigo pro filho. Né? É claro que eu não vou dizer que tem que dar tapa, tem que dizer, muitos às vezes até mereça, mas enfim, tu corta a saída, corta o celular, corta o futebol, tem que dar limites, né? Ele tem que tirar uma coisa que ele gosta para ele saber que ele não pode mais fazer aquilo. E o pai olha pro filho e fala assim, ó, viu o que o promotor falou? Então, ou seja, ele tá carente de um respaldo para dar esse limite ao filho.
Uma certeza, né, naquela ação que ele pode dar no momento.
Exatamente.
Dentro deste contexto, 10h22 agora, tem uma pergunta de um morador aqui de União da Vitória ao senhor. Estes problemas, doutor, seriam também constatados pela falta de estímulos como educação de qualidade ou emprego?
Sem dúvida. Então, nós temos uma questão de multicausas, multifatorial, né? E a gente também, embora nossos professores sejam verdadeiros guerreiros aí na luta, diante de um salário às vezes ínfimo, né?
E ainda com a responsabilidade de ser o principal educador.
Exatamente, né? Eu gosto sempre de lembrar que há países no Oriente, quando passa um professor, até as altas autoridades têm que se curvar. Tamanho respeito pelo professor, né?
O Japão,
pois. No Japão, exatamente, né? E hoje em dia, não raras vezes, o aluno peita o professor na sala de aula. Em Porto Neu, o aluno que faz isso vai responder e vai prestar serviço comunitário, né? Que é uma das medidas socioeducativas de todos aqueles adolescentes que cometem atos ilícitos, né? Então, eu procuro resguardar. E aí, Vanessa, também só para não perder o gancho, e às vezes aquele pai, aquela mãe, que vá na escola defender o seu filho, mesmo sabendo que ele está errado, né? Todos os professores falam que ele está fazendo uma coisa errada. Aí, ele acha que é um complô contra ele, né? Será que é um complô? Será que não é mais fácil a mãe ver que um filho está agindo de alguma forma equivocada dentro da escola? E a gente parte para aquele comercial que uma época passava, onde a mãe, no momento que o filho quebrava o vidro de um carro para furtar um aparelho de som, a mãe dizia, meu filho, o que é isso? Vai botar o casaco que está frio. Então, é natural que às vezes a mãe e o pai não consigam enxergar o que o filho está fazendo.
Até porque hoje tem várias ações recorrentes. Eu estou observando aqui, os pais recorrem ao senhor, tem também área psicológica, dentro da própria escola tem área pedagógica, o psicopedagogo, que podem dar um norte, né? Que norteiam, sim, né, agora, o aluno, o pai naquele momento.
Agora,
né?
A capacitação do professor, é claro que poderia melhorar.
Com toda certeza.
Isso só ajudaria no contexto, né?
Certo. Doutor, qual que é a diferença que o senhor observa da época de nossos pais, nossos avós, né, para hoje? O senhor é jovem, porém, dentro,
nem
né, dentro deste contexto, o senhor trabalhando, né, diretamente com pais, com avós, muitas vezes acredito que são avós que recorrem ao senhor, né? Uhum. O que o senhor tem observado que mudou junto à promotoria aqui de Porto União?
O que a gente observa mais, Vanessa, dentre diversos fatores... Um deles é o surgimento da droga, que talvez no nosso tempo algo é muito mais raro, e hoje é uma realidade enorme, talvez a gente possa avançar nesse tema. E a dificuldade em se dar o limite, que na época se dizia, se faz isso e pronto, está de castigo, pronto, não tinha oportunidade de retruco, não tinha muita conversinha e hoje é uma coisa, digamos assim, uma portada muito democrática, democrática entre aspas, e acaba fazendo crer que aquele adolescente ele pode tudo dentro de casa.
O jovem hoje está mais desafiador, seria isso?
Mais desafiador, né? Mas ele não pode esquecer, Vanessa, que o Estatuto da Criança e Adolescente, de fato, traz inúmeros direitos, né? Mas cada direito corresponde a deveres. Então, muitas vezes, eu vejo lá na promotoria que os adolescentes chegam, ah, mas eu tenho um direito. E se meu carinho, teu dever?
Uhum.
Né? Eu só quero enxergar uma parte do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Você tem deveres. Deveres de obedecer os pais, de estudar, de tratar bem o colega na sala de aula, de tratar bem o professor, mas às vezes eles conseguem distorcer essa visão de uma maneira que só lhes beneficie.
Então, essas são as mudanças, né? O senhor bem ressaltou, né? Na época dos nossos pais, dos nossos avós era uma, por intermédio nosso era outra, e nós estamos vivenciando outra geração.
Eu vou dar um exemplo para você. Ano passado me chegou uma mãe.
Certo.
E, doutor, não sei mais o que fazer com meu filho. Mas o que aconteceu? Doutor, ele me pulou na frente de mim, na cozinha, com uma faca na mão. E assim, mas, meu Deus, mas quantos anos ele tem? 4 anos.
É mesmo?
Olha, com todo respeito, faltou um puxãozinho de orelha ali, pedagógico, né? Então, assim, ele não é um sujeito de... Mas tá essa faca aqui, e tem que ser rígido, né? O amor... uma das formas do amor também é a rigidez, é a voz autoritária, né? É o dizer não, isso é forma também de amar. Amar não é só dizer sim. Então os pais acham às vezes que, ah, eu amo meu filho, eu dou tudo o que ele quer. Isso não é, isso é fácil. Você dá tudo o que você quer, é relativamente fácil para quem tem condições, né? Agora, dizer não é mais difícil, mas muitas vezes mais proveitoso para a personalidade daquele ser que está em desenvolvimento, né?
Uhum.
Que não sabe exatamente ainda como vai chegar na idade mais madura.
10h27, já nós vamos ouvir o depoimento de uma pessoa que fez uso de entorpecentes aqui no município de Porto União. Você confere aqui pela 106,5. E já que entramos no assunto, eu pergunto ao senhor, Porto União tem muito problema de jovem com consumo de álcool, uso de entorpecente, isso na faixa etária da juventude, né? Vamos abordar o quê? 12 anos, 12 a 18 anos? Essa é a faixa mais acometida, doutor?
Mas já recebi caso ali de criança de 8 anos viciada em crack.
De 8 anos.
Uhum.
É uma triste realidade. Tem muitos casos no município?
Temos muitos casos. E eu vou te falar o seguinte, Vanessa. Não achemos que são os grandes centros, que são as cidades maiores, tá? Porque aqui em Porto União, dos 140 presos, 40 são traficantes. Se nós temos 40 traficantes presos, é porque tem muito o quê? Muito usuário.
E quantas famílias destruídas, né?
Eu vou te contar uma história aqui que só de pensar, deixa eu lembrar.
Já, retornamos agora com a nossa conversa com o promotor de justiça e coordenador da comarca de Porto União, Rodrigo Curti Quadro. Estamos falando sobre como reativar o poder familiar. E o ouvinte já participando conosco. Morador do distrito de São Cristóvão, doutor, diz o seguinte: quando eu tinha 8 anos, já tinha que ajudar nas tarefas de casa. Hoje, se o pai coloca para ajudar em alguma atividade, já dá problema. Na realidade, é um comentário, né? E também cita aqui que o que se observa é muita criança, largada na rua enquanto os pais trabalham.
Só com relação à primeira pergunta ali, eu acho que tem que ajudar nos afazeres domésticos.
Uhum,
né? Não é,
uhum.
Isso não é explorar, né? Você vai lavar a louça, você vai fazer passar um pano no chão, isso aí o pai e a mãe não tem nenhum impeditivo, no meu entendimento, né?
Certo.
Diferente daquele trabalho infantil, que as crianças vão lá para a plantação de cana.
Trabalho escravo, né?
Exatamente. Agora, o pai e a mãe podem delegar funções para os filhos, normalmente, desde que também tenham tempo para o estudo e para outras atividades. Não vejo problema nenhum.
O senhor próprio já fez isso na sua juventude.
Com certeza.
Agora, 10h36. Falávamos sobre um assunto muito recorrente, um assunto que nos entristece. O senhor havia deixado... havia finalizado com uma deixa de que tem uma história relacionada ao uso de entorpecentes no município de Porto União. Doutor Ficarte,
é bom. Então, Vanessa, essas histórias, eu vou me referir a uma hoje, mas essas histórias são semanais, né? A droga existe, as drogas existem no nosso município, nossa região, É, né? É um mal que atinge, talvez seja um mal do milênio, do século, enfim. Uhum. Né? Mas as mães chegam, geralmente, frágeis, chorando, e essa chegou totalmente destruída, emocionalmente e fisicamente, porque não conseguia dormir, porque o filho de 11 anos estava roubando tudo que tinha dentro de casa. Desde panelas, coisas dentro da geladeira, a ponto que ela teve que botar um cadeado na própria geladeira da casa para ele não roubar mais alimentos, né? Então, ela nos contou que ele era um menino excelente, um menino bom, mas as drogas tomou conta da sua personalidade e o vício, a dependência realmente faz isso, né? E ela nos contou por fim que ela saiu de casa para trabalhar, ela era diarista, e quando voltou ao final da tarde, o filho tinha vendido o box do banheiro, as caixarias e portas da casa, todos os talheres, todos os pratos, tudo por conta do vício. Então ela pedia, pelo amor de Deus, um auxílio para que a promotoria de justiça pudesse fazer alguma coisa, e realmente conseguimos uma internação, depois uma avaliação médica, uma recomendação, porque era um caso já gravíssimo. Então, sim, Vanessa, existem histórias como essas aos montes, né? É uma realidade nossa. Como eu te falei, nosso presídio possui muitos traficantes, isso significa que possui muitos usuários. Né? Deixar bem claro, usar, né, portar droga para o consumo é crime. Muitos pais chegam, que meu filho disse que agora não é mais crime, é para usar, não tem problema. Tem problema, é crime. Há uma ação no Supremo Tribunal Federal, onde se discute e se arrasta muito tempo e não tem qualquer previsão de terminar. E que continue, ao meu ver, sendo crime. Porque aquele que faz o uso de droga, ele não adoece sozinho, ele adoece toda a família.
Coletivo.
Coletivo.
10h39, a produção da CBN, juntamente com o senhor, trouxeram um áudio de uma pessoa que fez uso de entorpecentes. Vamos ouvir? Doutor, o senhor quer comentar acerca deste áudio antes?
Esse áudio é nos meios virtuais é conhecido, e você vê, ele é uma pessoa com formação, ele é médico veterinário, ele é filho de um promotor do Paraná, já aposentado de uma outra cidade que eu não me recordo agora, e no momento que ele é preso, ele deixa o seu recado. Por isso que eu acho importante, obrigado, Vanessa, por disponibilizar esse áudio aos nossos ouvintes.
Então vamos lá.
Eu tenho 34 anos, eu uso crack desde os 13, 14 anos. Eu comecei a fumar maconha primeiro e depois experimentei o mesclado, né, que é a maconha com crack, e me viciei rapidamente. Comecei a roubar as coisas dentro de casa, comecei a fazer pequenos roubos, pequenos furtos, e cheguei aí preso, fiquei quase 5 anos preso. Fui internado 8 vezes em clínicas especializadas em tratamento de crack, mas não consegui vencer. Hoje eu estou sendo preso mais uma vez por assalto à mão armada para pagar a dívida de crack. Se você que está me ouvindo agora e tiver uma chance de abandonar esse vício, faça isso. Faça isso, minha vida inteira eu não aproveitei, eu não vivi, eu não fui feliz. Eu fui escravo da droga todos esses anos. Consegui parar algumas vezes, a minha vida começou a ir para frente. Fiz cursos, tenho faculdade, tenho família boa. Eu sou formado em veterinário, assim, né? Sou soldador, tenho curso no Senai, torno. Eu pareço do Rosário, promotor da comarca de Roseira, aposentado. Agora aposentou há 2 anos. Minha família sempre me instruiu da melhor forma possível. Só que o crack destrói a vida de qualquer pessoa. Destrói a vida da tua mãe, do teu pai, da tua esposa, dos teus filhos. Se você realmente tem vontade de parar, tem vontade, onde se nem conheceu essa droga ainda, por tudo que é mais sagrado, nunca experimente, porque a pior coisa que existe no mundo é um vício maldito, que te tira a paz, te tira a sua dignidade, tira a sua liberdade. Eu preso, mais uma vez, minha esposa, arrastei minha esposa junto comigo para ser presa, por causa de um vício maldito. Se você tem um coração, põe a sua cabeça para pensar, não use droga, vá fazer um esporte, vá nadar, vá namorar, vá ler um livro, mas não use droga.
É, está aí. Escravo da droga, arrastou a família toda, e o recado é não use droga. Não é mesmo, doutor?
Exatamente. E, Vanessa, eu até procurei em alguma literatura, já tinha comentado com isso no intervalo, como que a família pode acender a luz, ter o alerta de que, de repente, o seu filho,
certo,
né, o seu neto, o seu sobrinho está usando drogas. Não há em qualquer manual esse tema, mas, assim, de forma muito humilde, e eu tenho aí quase 16 anos de promotor de justiça e também fui policial militar com mais outros 12, eu venho trazer assim, a minha experiência nesse tempo de segurança pública e de combate ao crime, que existem algumas coisinhas que os pais podem ficar alertas.
Então vamos lá, tá? vamos repassar.
Não é uma verdade absoluta, né? Não é porque aconteceu isso que ele é um drogado, mas o pai tem que ir observando. A primeira delas é o seguinte.
É através da sua experiência,
a minha experiência.
Mesmo, doutor?
Vamos lá. Perda, ou melhor, queda do rendimento escolar. Né? Era um bom aluno, notas boas, uma boa frequência, de repente as notas começam a cair, né? Começa a ter notas menores. Também ao pai e à mãe, não é o primeiro nota 7 que vai, meu filho está usando droga, não. Né? Mas assim, um indicativo que ele via no ritmo de boas notas e começou a ter notas ruins. Opa, alguma coisa está acontecendo. Outro frequente, eles começam a trocar o dia pela noite. Né? Tinha uma rotina saudável de acordar cedo, de fazer coisas, começam a acordar ao meio-dia, querem ficar acordados até tarde ou até sair à noite. Né? É também, e pode ser um indicativo, tem que acender uma luzinha, né? Sumiço de objetos e dinheiro dentro de casa. Ele precisa da conta do vício dele. Ele precisa de dinheiro para comprar as coisas para ele. Então, de repente, começa a sumir objetos da casa, dinheiro da casa. Ou, se às vezes é alguém que de uma classe social que tem uma mesada, a mesada acaba rápido. Ou ele pede para o pai ou para a mãe mais mesada, né? Ah, preciso mais mesada. Para quê? Então, o pai e a mãe, tudo isso pode ser indicativos que ele pode estar usando droga. O apetite pode mudar da mesma maneira, né? Ou pode comer muito, pode comer pouco, e às vezes também a irritabilidade ele fica irritado, ele fica do nada, né? E além das movimentação, quem são as pessoas que frequentam a casa? Quem são os amigos dele? O pai e a mãe têm que saber quem são os amigos do meu filho. Onde é que vocês vão? Vamos investigar com quem que ele anda? Por onde ele vai? Vamos dar horários para que ele chegar a tal hora, desde cedo, né? Viver em sociedade e obedecer regras. Né? Se nós não obedecermos regras, e não dá para se cobrar essas regras só quando for adulto. Desde criança, adolescente, essas regras devem existir. Então, foi alguns sinais aí que eu observei no na viadilha como promotor, né? Que os pais me relatam, meu filho começou a cair mal na escola, mudou a noite pelo dia, está sumindo coisa dentro de casa. Então os pais ficam atentos, né? Ficam atentos, vê se, né, qualquer dúvida, nos procure na promotoria, na delegacia da mulher, da criança e do adolescente, às vezes o serviço social do município, que também pode auxiliar. Melhor procurar ajuda do que deixar a coisa acontecer, porque nem sempre, e isso é importante frisar, nem sempre o filho que é em casa, que você vê o filho em casa, é o mesmo filho que é na rua.
E até porque buscar um socorro não vai ser alvo de julgamento. A pessoa está buscando um alento para a sua família, né, doutora?
Exatamente.
As pessoas confundem isso, né?
Todos nós estamos propensos a ter um problema desse na família. Né? Todos nós.
Ouvinte está participando pelo WhatsApp da redação, é o 998710002. A gente está aqui com o promotor. Ouvinte aqui de União da Vitória complementa aqui na sua fala dizendo o seguinte, que ele ouviu uma palestra de um professor de psicologia em certa ocasião e diz que a respeito do uso de entorpecentes é enxergar além do invisível. Então está aí o ouvinte interagindo conosco.
Perfeito.
Doutor, como é que os nossos políticos estão interferindo nestas ações? A promotoria também trabalha em parceria com os políticos ou é um serviço desagregado? Conte um pouco pra gente. Há uma união de esforços?
Com relação a qual tema,
no
Vanessa?
No uso de entorpecentes.
Na verdade, o tema entorpecentes é um tema meio polêmico, né? A gente vê que não há um plano específico, isso no meio jurídico e até no meio governamental.
Poderia ter mais.
Poderia ter mais. Eu acho que nós estamos enxugando gelo, né? A droga é uma realidade em qualquer cidade, né? e as famílias estão às vezes se deteriorando por conta da droga. Acho que eu tenho que, inclusive, aqui parabenizar o trabalho do PROERD, né, que é um trabalho excelente feito pela Polícia Militar Catarinense. Eu não tenho conhecimento, acho que é do Paraná também faz.
Isso, são os dois estados.
Onde, na idade certa, faz a prevenção. Então, a gente pode até, talvez, concluir aqui, com relação a esse tema, que falta mais investimento na prevenção, né? Porque depois, talvez, está uma dependência muito avançada, seja bem mais difícil recuperar um adolescente, um adulto, do que preveni-lo, mostrar os malefícios, né? Que a maconha causa a esquizofrenia, né? Eu já vi o usuário falar: ah, doutor, eu faço mal só pra mim mesmo. Mal pra ti mesmo, cara? Fala, você faz mal pra tua família? Se você ficar doente, você vai ocupar um leito do teu hospital? Essas pessoas que possam estar querendo ser internadas não vão ter um leito porque você está usando o leito por conta do teu uso de maconha? Então é um assunto muito sério, de saúde pública. Eu acho que o governo pode fazer mais. Pode fazer mais, mas tem que parabenizar as escolas e o PROERD, tá, esse trabalho fantástico aí de prevenção e trazer essa gurizada para junto de enfrentamento ao problema de drogas e violência.
O PROERD, Programa de Resistência às Drogas, hoje é focado para alunos com idade entre 9 e 10 anos. E já há a perspectiva de expansão do projeto para alunos do nono ano, o que abrange a idade de 14 a 15 anos. Uhum. Então já há essa possibilidade. Porque, por exemplo, a nossa geração não presente para o PROERD, né? Se eu não me engano, é de 98 para cá, né? 96, 98. Então há do que se pensar para as outras gerações, né? Então, quem não acompanhou o PROERD nessa faixa etária, há a possibilidade de expansão também. Está se estudando. Tamanha a importância do PROERD.
Tomara. E outras coisas. Desculpe a sinceridade, Vanessa, mas matérias cívicas de antigamente, de desastear uma bandeira, isso parece estar se perdendo. Hoje tem guri que escuta hino nacional chupando chiclete e cantando funk, com todo respeito a quem gosta de funk, mas é hora de resgatar. Acho que tem que ter uma verificação dos currículos, trazer matérias como droga, tem que estar no currículo.
Então, do ponto de vista prático, o senhor aconselha pais, também a sociedade como um todo, de que maneira na formação de um cidadão ético? Resgate destes valores?
Exatamente. Se tu me permites aqui fazer um gancho...
Pode, fica à vontade.
E já que nós estamos num momento agora de passar o Brasil limpo na corrupção, uhum, né, a gente tem que ter um cuidado aqui, eu digo nós, eu, você, pais, mães, tios, enfim, porque a gente tem às vezes a facilidade de criticar quem está lá em Brasília. Ah, como são corruptos! Olha como eles estão roubando. De fato, estão. E que fiquem pro resto da vida na cadeia, né? Devolvam tudo e fiquem pro resto da vida na cadeia. Agora, eu, pai e mãe, que quero bem educar meu filho, eu tenho que também fiscalizar o que ele faz. O que eu quero dizer com isso, né? Que não existe meio corrupto. É corrupto tanto quem recebe 10 milhões, mas quando seu filho vai na venda e ganha 10 reais de troco a mais, e também fica com o dinheiro, também é corrupto igual. É só uma questão de oportunidade. Então, eu vou ser sério, uma vez eu cheguei em casa, ainda quando pequeno, Vanessa, apareci com, acho que era uma caneta que não era minha, mas o meu pai me pegou pela orelha e fez devolver. Okay. E quem que é essa caneta aqui? Uhum. Ah, pai, eu peguei. Devolva, não é sua. Hoje em dia, os filhos chegam em casa com coisas, os pais nem perguntam. Tem que ter fiscalização, né? Esses dias, uma mãe, numa audiência, ele chegou em casa com um jogo de panelas, que era objeto de furto. A mãe: ah, eu nem notei. Mas como que não notou? 5, 6 panelas novas na sua cozinha? É claro.
É tapar os olhos, né?
Exatamente, é tapar os olhos. Então, essa corrupção, furar fila, falsificar um boletim escolar, né? Qualquer ato de corrupção dentro de casa tem que ser combatido, porque se eu não possa pedir, você não pode querer que o mundo mude, e você dentro da sua casa não muda, permanece exatamente igual. Então, nós pais, nós adultos, queremos um mundo melhor? Beleza, vamos mudar primeiro onde? Primeiro por mim? Eu tenho que me policiar diariamente. O que que eu posso melhorar? Pela minha família. Né? Eu não posso querer que lá o senador seja um cara assim, se eu dentro de casa não faço assim.
Mas com certeza. Doutor, o nosso ouvinte está interagindo aqui com a sua conversa, junto com a gente, aqui no programa CBN Linha Aberta, e disse que ontem ele viu um vídeo pelo Facebook, nas redes sociais, e que se expande rapidamente, né? De que havia um baile funk e tinha drogas, né? O que tudo indica aqui na descrição, e foi em São Paulo. Mas ele traz isso para dizer que maior parte das meninas nesse vídeo, de 10 a 14 anos, do que a reportagem, estavam grávidas. Então, também é uma ação recorrente, a gente sabe aqui na nossa cidade. Então, de 10 a 14 anos, meninas grávidas. E esse vídeo é de 2016. Aqui não temos o vídeo, mas aqui o ouvinte está correlacionando com a idade, né? 10 a 14 anos. Há 14 anos, grávida.
Super precoce, uma menina que está brincando de boneca e vai cuidar de uma criança, né? Isso aí é uma coisa que a família vai ter que orientar, né? Primeiro, é local para se estar à noite num baile funk com uma criança de 10 anos? Verdade. Segundo, não tem fiscalização nesse local?
Aqui nas nossas cidades, nós sabemos que não se permite, né? Com 10 anos, quando há um show, o pai e a mãe devem estar juntos.
Exatamente.
Né? E são esporádicos, né? Mas na maior parte das vezes não se observa em show grande, por exemplo.
A impressão que dá, Vanessa, é que algumas cidades enormes o pessoal jogou a toalha. E aí eu digo nossa vantagem das cidades pequenas aqui nas Gêmeas. A gente consegue ainda segurar, mudar, melhorar. Está sob controle a situação.
Quando entra, né? 10 anos, opa, né? Você não vai achar que você tem mais idade, né?
Exatamente.
Então, como é que faz a promotoria para diminuir a reincidência nestes casos de uso de entorpecente?
Bom, nós temos diversas vertentes que podem acontecer, né? Você pode diferenciar, às vezes, do usuário eventual daquele que tem dependência, geralmente, né? Nós possuímos aqui no CAPS tratamentos para essas pessoas. Sabe-se que também o usuário tem que ter vontade de melhorar, de sair daquele buraco, né? Mas o uso entorpecente, ele pode, quando ser flagrado pela Polícia Militar e feito o boletim circunstanciado para a promotoria, nós propomos muitas vezes participação em cursos, né? Nós temos aqui o Narcóticos Anônimos de Nuno Vitória, que faz um excelente trabalho, Vanessa.
A maior parte dos casos não tem reincidência. O senhor acredita que no caso, não
tem? Não, é difícil você dizer o seguinte, se ele não reincidiu porque não foi pego nunca mais, ou se ele não reincidiu porque não encontraram ele ou ele parou de usar, né?
Tá certo.
É difícil a gente fazer essa... mas a gente procura encaminhar para órgãos desse tipo, e além disso, se for o caso, se for uma ou duas vezes, aplicar serviços comunitários para ele e colocar a mãe, o pai, a família num programa de auxílio para tentar tirar ele daquele buraco, né? É fácil? Não é. É simples? Não é, porque às vezes depende muito da pessoa, mas a gente dá toda a estrutura, dentro do possível, né, encaminha, na verdade, quem faz o município, para tentar fazer esse resgate desse adolescente que usa droga, enfim, acha aquilo é maravilhoso, quando na verdade é horrível.
10h55, gostaria de saber a opinião do senhor a respeito da maioridade penal. O senhor acredita que, tanto se fala, né, neste assunto, a redução da maioridade penal, ao seu ver, seria a solução, diminuiria a violência? Qual que é a sua opinião sobre o assunto,
doutor? Agora tu me apertasse, né, Vanessa?
É um assunto de
polêmico, né?
Nacional e polêmico também.
Mas assim,
né?
Eu tenho um posicionamento, até fiz um trabalho já nesse sentido. De regra, eu sou contra a diminuição, né? Primeiro porque não tem lugar onde botar todo mundo. Nós já estamos hoje com 700 mil presos no país, mais de 400 mil mandados de prisão expedidos que não tem onde colocar essa turma toda. Isso que eu vou ser bem sincero, para ser preso no Brasil hoje tem que ser bom. Porque é muito inércia, muita coisa, né? Tem melhorado, né? E a gente consegue bons resultados com o trabalho da polícia e do Ministério Público, mas ainda é muita moleza, né? Digamos assim. Mas, perdão, Vanessa, qual foi?
Que iria diminuir a violência?
Não, então, não. Eu acho que alguns atos infracionais poderiam ter aumentado a pena. Por exemplo, atos graves como estupro, homicídio... roubo à mão armada, latrocínio, sequestros, umas coisas mais graves assim, penso que daí poderia não ter a redução da demanda penal, mas o adolescente, ao invés de cumprir apenas 3 anos, como hoje o que diz a legislação, cumprir então 10 anos. Né? Então, nos atos infracionais mais graves, onde o adolescente é mais violento, mais perverso, ele também teria que ter uma penalidade mais proporcional, mais grave. Eu acho que talvez aí fosse um meio termo, né, entre somente se reduzir a todo mundo ou buscar a responsabilização dos crimes mais graves para esses adolescentes que praticam esse tipo de fato.
Ou acreditar todos os esforços nisso, né, doutor?
Exatamente.
Então é o contraponto. 10h57, e a participação do Conselho Tutelar no município também contribui junto à promotoria, não é mesmo?
Exatamente. Conselho colegiado com 5 membros, né? Trabalho diuturnamente em busca aí de preservar os direitos da criança e adolescente. E só que os adolescentes, o criança de idade, o conselho é o órgão que vai ajudar. Ah, vou chamar o conselho, o pai tá me dando bronca. Perdão. Não, tem que dar bronca mesmo. Tem que dar limite mesmo, né? O conselho tá lá, não é, não vai desautorizar o pai e a mãe, né? Óbvio, se for uma situação onde o pai e a mãe se cedeu, usam bebida alcoólica de forma demasiada, droga, o conselho vai lá intervir em benefício dos rebentos. Mas, no dia a dia, não. Né? O conselho vai agir sempre em benefício de manter o poder familiar dos pais que passam por dificuldades, né? E também o pai e a mãe não podem pensar que o conselho tutelar é o salvador da pátria. Eu já vi pai, tenho dificuldades, vou avisar o conselho tutelar. Não funciona assim também.
Temos mais uma pergunta aqui. Chegando aqui para a redação, o 998710002. O que é que acontece, doutor, com os crimes cometidos antes dos 18 anos? Prescrevem? Ou pode ter que responder? É o aqui de União da Vitória. União da Vitória participando aqui junto com a gente. Nós estamos com 10h58. O senhor pode já de antemão comentar sobre o assunto. Daqui a pouquinho a gente para para o repórter CBN. Então, a respeito disso, o que é que acontece com menores de 18 anos?
O que vai ser levado em consideração juridicamente é a data do crime. Se ele cometeu um crime aos 17 anos e 364 dias... ele vai considerado adolescente. Só que o ECA faz uma ressalva, que nesses casos ele pode cumprir medida socioeducativa até os 21 anos. Então ele não ficaria sem a penalidade, digamos, sem a medida. Então, se ele praticou ele perto dos 18, ele vai até os 21 anos ficar ou preso, apreendido, né? Ou serviços comunitários normalmente, né? Não vai prejudicar a responsabilização dele.
Certo. Com o promotor, justiça e coordenador da comarca de Porto União, Rodrigo Curti Quadro, estamos falando sobre como reativar o poder familiar e também sobre o uso de entorpecentes. Doutor, vamos falar sobre o ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente também já atingiu maioridade em sua atuação. O senhor acredita que a justiça mudou a sua forma de atuação desde então com o ECA?
Sem dúvida, Vanessa. Mudou, o ECA é um instrumento legal muito importante, né? Nos dá outra visão, muda aquela visão do código de menores, onde nós tínhamos o chamado de menor, vamos botar aqui entre aspas, né? Para ver então ele como um sujeito de direitos e deveres, né? Não vamos nunca esquecer isso, né? Sujeito de direitos e deveres. E nos traz, dentre várias normativas, a questão da prioridade absoluta, né? Então, quando nós falamos em infância e juventude, nós temos o princípio, trazendo inclusive na Constituição, da prioridade absoluta. O que é isso? Dentre muitas prioridades que um governo pode ter, a prioridade absoluta é a infância e juventude. Vou dar um exemplo prático. Se há dinheiro para se construir uma praça ou uma escola para as crianças e adolescentes, onde é que deve ser investido esse dinheiro? Na criança e adolescente, porque a prioridade é absoluta. Alguns governantes, às vezes, não conhecem, né, país afora. Mas, e se nós verificarmos, porque o legislador foi sábio. A nossa salvação são a gurizada, né? É a gurizada. E a nossa conversa hoje aqui é importante exatamente isso. E nós estávamos conversando agora, exato, os pais que estão ouvindo, tios, avós, madrinha, tem que saber, e vamos resgatar isso, e o ECA traz isso no artigo 22, que eles têm obrigação de educar os filhos, né? E vamos, não custa lembrar, educação é dar o limite, é amar, é conversar, né? E a gente pode aqui lembrar a nossa conversa no início do tema ali, quando a gente falou da qualidade do tempo para com os filhos, né? Que hoje o dia a dia nos deixa com menos tempo, o que nos obriga a ter mais qualidade no tempo que sobra, né? E aí a gente vai dar um exemplozinho de quem chega à tarde, à noite, cansado do serviço, né? Aí o filho vai conversar com a mãe. Mãe, sabe aquela... Agora não pode. Agora o juiz vai ser pego lá com... Vai acontecer uma coisa lá agora, a Clara tá se vingando, tá vendo novela. Aí vai falar com o pai, agora é pênalti, não posso conversar que vai ser pênalti. Então eu tô falando isso pra todos e pra mim, né? Ou o famoso celular, né? Como você já muito bem citou, babá eletrônica, né?
São babás eletrônicas agora, tecnologia, né?
Então a gente tem que... E o ECA quando traz também todas essas prioridades, né? Nós temos que nos lembrar que o pai e o mãe tem que ter o tempo adequado pro filho. Se você não conversar com ele, se você não fala, se você fica só na televisão, se você... Ele vai achar as informações que ele quer fora da família.
Deixa eu te contar, até é bem oportuno ressaltar o senhor e ao ouvinte, até em uma ocasião, um colega meu contou uma história, já que nós estamos citando histórias de vida. E disse o seguinte, na redação da escola, a professora pediu que o aluno escrevesse o que ele gostaria de ser. E chamou muita atenção ao pegar uma cartinha escrita por um menininho e chamou o pai dele. Pai, olha o que o seu filho escreveu do que ele gostaria de ser. E o pai ficou em prantos. O menino gostaria de ser uma televisão. E a justificativa é a seguinte... Porque aí sim o meu pai daria atenção.
Exatamente, de arrepiar, né?
É triste.
É uma.
Imagina, a criança queria ser, pensava, e é uma história real. Eu quero ser uma TV porque aí sim meu pai vai ficar focado comigo, vai me dar atenção, né? E essas são muitas das histórias. E dentro deste contexto, eu pergunto ao senhor: além da internação, que nós já comentamos. O Estado hoje, ele oferece condições adequadas para o cumprimento de medidas socioeducativas, na sua opinião, doutor?
Bom, no nosso município, né, nós temos as que existem em regime aberto. Quais são elas? A prestação de serviço à comunidade, ou seja, ele fez alguma coisa de errado, mas não é tão gravoso assim, que 2, 3 meses cumprindo serviços comunitários, né, é o município, ela vai, de certa forma, contento. E a liberdade assistida, que seria uma espécie de se colocar um responsável em acompanhar todas as atividades do adolescente, como fosse um fiscal, né? As medidas de internação, que são aquelas onde o adolescente fica privado da liberdade, nós temos aqui em Porto União, por exemplo, um dia desses um adolescente roubou uma ótica aqui no centro da cidade, né? Eu pedi a apreensão dele, ele se encontra apreendido, porque é uma coisa muito grave, disparou tiro, enfim... Agora, nós temos poucas vagas, infelizmente, né? Então, deveriam ter mais. Às vezes, eles mandam um ofício dizendo, olha, você vai estar na lista de espera. Como se eu pudesse esperar, né? Do adolescente perigoso pudesse ficar solto, né? Então, aí sim, falta investimento, falta dar a famosa prioridade absoluta, que a Constituição Federal fala e o Estatuto da Criança e Adolescente também determina, para que o governante tenha uma estrutura melhor. Porque, embora não seja a intenção de nós, devemos só penalizar, mas há casos que têm que ser penalizados. Eles têm que ter uma estrutura decente para cumprir suas medidas socioeducativas.
Hoje, as ações que são acometidas aqui no nosso município estão envolvendo meninos e meninas. As meninas também estão neste rol?
Também estão, mas é em menor número. Uhum. Né? É só para você ter uma ideia... Eu até brinco, digo que a mulher é um espírito mais evoluído do que o homem. Porque no Brasil, por exemplo, nós temos 95% de presos homens, 5% de mulheres. Ou seja, o maior criminoso é o homem. E ainda por cima dos 5%, 4% a mulher cometeu crime por causa do homem. Foi esconder a droga. Então, essa é uma brincadeira que traz um fundo de verdade, né? Talvez por essa origem mais animalesca do homem, de caça, enfim, não sei o que dizer agora. Mas se reflete também um pouco no ato infracional, né? Nós temos mais meninos praticando atos infracionais, violentos com certeza. As meninas ficam agora com muitas questões de injúrias por redes sociais. Né? Elas acham que podem colocar o que quiser, o que pensar... Né? Muitas vezes atingindo a honra da outra menina e publicar no Face, publicar no Instagram, e aí vem o quê? um BO com as consequências legais. Então, muito cuidado para quem nos ouve, por publicar, dar publicidade a mensagens, recados, xingamentos, tem consequências jurídicas. E eu tenho recebido algumas, né, que estão aí cumprindo serviços comunitários, porque não souberam segurar a língua, melhor, os dedos na hora de teclar.
O que eu percebo do senhor é que, de todas as suas palavras, até o andamento da entrevista neste momento, agora 11h11, é de que o senhor evidencia que, antes de ações punitivas, deve-se haver uma conversa. O senhor acredita em uma conversa dentro de casa. E isso é muito interessante. E é o que falta hoje no nosso cenário, não é mesmo?
E eu vou te dizer uma coisa, né, desse tal de celular. O celular aproximou os distantes e afastou os próximos. Você pode ver, às vezes dentro de casa, cada um celular, então é muito bom, tem que ter celular, tem que ter tecnologia, tem que brincar, redes, não, ninguém pode. Mas nós temos que ter limites, né? Inclusive estabelecer limites para os filhos. Você quer usar o celular, ou tablet, ou computador? Tudo bem, 2 horas por dia. Se não, né? Igual aquela brincadeira que tem a mãe, meu filho vai brincar de pega-pega. Mas mãe, onde é que baixa isso? Não sabia o que era pega-pega?
É totalmente pautado para a tecnologia.
Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não tornar nossos filhos alienados. Né? Alienados do mundo, né? Brincar de forma sadia, correr, né? Senão vão ficar todos enfornados dentro de casa.
Teve uma pesquisa recente que diz que tomar chimarrão aumenta a felicidade das pessoas. E o porquê? É porque é contato, né? Não é o
Exatamente.
Chimarrão por si só.
Se fosse um chimarrão virtual no celular, não seria assim.
Nós já teríamos deixado de lá, né? Doutor, até sobre a exposição das redes sociais, mais um morador de União da Vitória cita. Nesta semana não foi em Porto União, foi um caso em União da Vitória, no distrito de São Cristóvão. Teve uma briga de jovens, de meninas. Não sei se o senhor chegou a ver esse vídeo,
não.
Repercutiu e muito. Duas meninas brigando na saída de escola. É a exposição das redes sociais. E até porque essa questão repercutiu, a patrulha escolar também interviu, a patrulha escolar aqui do estado do Paraná, mas briga de meninas e provavelmente eram situações de injúria realmente.
E outra,
né,
coisa, Vanessa, vou dar um pitaco aqui, eu não vejo maiores necessidades de se levar o celular para a escola, com salvo raras exceções, onde se precisa fazer... O que a gente vê...
Se o pai e a mãe precisar, ligam na escola.
Exatamente. Agora, o que o pai tem que dar ordens. Olha, o celular fica em casa. Então, até que eu vejo professores reclamando para mim. É fotinho do professor, é mensagem sala de aula, é musiquinha que escapa. Então, perde quem? Perde o aprendizado, né? E depois é registro de briga. Parece que já tem até uma intenção. Vamos brigar para... Então, assim, sinceramente, né? É, em Santa Catarina existe uma lei estadual proibindo o celular na sala de aula. Não pode. É, não leva. Ah, não, mas nesse caso, tudo bem. Aí, um caso ou outro, mas não leva. Não é. Ali é para sentar e estudar. Então, é só coisa para prejudicar o aprendizado. Então, acho que os pais deviam conversar com seus filhos e também repensar essa conduta. Estou sendo muito sincero.
Quando o senhor leu o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o senhor sugeriria alguma mudança nela?
Olha, Vanessa...
Ou como está segue?
Ela é uma boa lei. Né? Talvez a mudança que eu faria foi essa que a gente já comentou, em atos mais violentos como estupro, homicídio, coisas do gênero, né? Eu acho que 3 anos aprendidos é pouco.
Uma aplicabilidade maior.
Não, caso grave, tem que ter penalidades, no caso, medidas sociais mais rigorosas, né? Então, acho que também você ceifar uma vida, acabar com uma pessoa, uma dignidade sexual com estupro, que é horrível. Muitas vezes mulheres preferem a morte do que um tipo de violência dessa. Eu acho que daí também brincar com a nossa consciência e deixar 1, 2 anos preso e dizer que está tudo certo. Não está, não. Acho que merece uma penalização mais severa.
11h15, doutor. Qual é o grande desafio da sociedade brasileira no tratamento da juventude hoje?
Acho que é retomar o que nós já falamos no início, retomar o poder familiar. Os pais que estão nos ouvindo agora saberem que eles têm que educar, têm que ter castigos. Não, assim, eu não estou falando castigos corpóreos, né? Mas se fez coisa errada, ele vai ter que perder alguma coisa. Se ele discutiu com o pai, discutiu com o professor, se ele fez, brigou, tu vai ficar sem televisão, vai ficar sem amizade, vai ficar sem futebol, vai ficar... Alguma coisa tem que acontecer. E não simplesmente, ah, papai te ama, pode ir. Não, aí é fácil, né? E daí o que ele vai achar? Ele vai achar que ele pode continuar a fazer coisas do tipo, sem qualquer tipo de penalização. Então é retomar. E eu pretendo continuar visitando as escolas, inclusive do interior, e é tão bacana, é tão, assim, eu volto tão revigorado, porque a gente tem uma vida tão presa nos gabinetes, né? Quando você vê o pai assim, doutor, eu posso então dar limites pro meu filho? Assim, não pode, não, deve! Deve! Quando ele... Mas antes da limite, muito amor. Conversa, amor, diálogo, né? Porque é o mais importante numa família. E após isso, se houver coisas erradas, dar limites quando for necessário.
O que nós observamos é que havia um receio muito grande de chegar na figura do promotor, do juiz. Chegar até lá era uma barreira muito grande e hoje os senhores estão perpassando os muros, né, do judiciário, estão chegando nas escolas, estão se aproximando. E isso cria um elo muito maior, uma proximidade muito maior com a comunidade. E é bacana, é louvável.
E eu acho que já era hora, né, eu estava até falando antes com o Ricardo.
De sair do ser intocável, né?
E assim, ah, o juízo, por quê? A gente é pago pela comunidade. Eu não estou fazendo favor para ninguém em bem atender a mim. Tenho obrigação em bem atender minha comunidade, né? Se eu estou aqui é porque eu gosto, porque eu amo o que eu faço. Né? Então, e aquela formalidade que... Né? Vai lá, troca ideia, claro, nem sempre eu vou poder atender, mas eu tenho uma equipe que o faz. Né? Na minha impossibilidade, como os outros promotores do país afora. Então, vamos perder essa frescura, como dizem, né? E vamos se achegar, eu só não tenho chimarrão. Mas vamos se achegar, vamos conversar, vamos trocar ideia.
Não esqueça, o chimarrão traz mais felicidade.
É verdade.
É o convívio aqui. Doutor, até agora, para a gente finalizar, falamos de vários assuntos, o nosso bate-papo está discorrendo de uma maneira muito interessante. Nós vamos abordar o que foi anunciado no decorrer da semana, que é com relação à ação civil pública referente à superlotação em sala de aula em Porto União. O senhor fez uma reunião há duas semanas em que trouxe este assunto. Até porque, a partir de agora, nas salas de aula da Rede Estadual de Ensino de Porto União, só poderão ter no máximo 29 alunos, né? É isso, doutor? Como é que ficou essa questão e por que que se chegou neste consenso?
Tá, eu vou fazer só algumas correções aqui,
tá? Então vamos
lá. Então, o que que aconteceu? Houve uma informação que das escolas de Porto União, as estaduais, estavam fazendo a reenturmação. O que seria reenturmar? Estavam agrupando os alunos. Na minha opinião, como promotor, o que o Estado fez? O Estado queria gastar menos? Ele uniu as turmas, dispensou mais professores, gastou menos energia com sala de aula fechada.
Uniu turma com quantos alunos? Em média, 40, 50?
Chegou a turma a ter quase 50.
Olha só.
Então, o que nós fizemos? Nós pedimos a relação de todos os alunos, de todas as salas, nome por nome, sala por sala. Foi uma documentação de mais de 600 páginas. Fizemos uma análise de toda essa documentação e fizemos um diagnóstico. Onde é que estão os problemas nas escolas? Teve escolas, por exemplo, lá no Santa Rosa, acho que é Antônio Gonzaga, não teve problema nenhum. Mas aqui, a Balduino Cardoso teve um problema sério de superlotação. Porque feria a lei complementar 170/98, uma lei estadual, e mais um parecer técnico do nosso Ministério Público, que diz o seguinte, e aí agora eu vou só contribuir ali, 29 alunos, que se fez menção ali, é para salas de até 48 metros quadrados.
Certo.
Mas se a sala tivesse até 56, pode ser 35 alunos.
É um aluno por metro quadrado, mais ou menos
um
isso.
Um mais, cálculo, né? E 65 metros quadrados poderia ter até 39 alunos. Isso associado à informação que, por exemplo, na educação infantil, com até 4 anos, né, só 15 alunos. Então, assim, além do espaço físico também, como é que eu vou botar 30 crianças numa, né, como é que, não tem como, é uma choradeira só. Depois, ensino fundamental, máximo 30, até o quarto ano, do quinto ao nono ano, 35 alunos, ensino médio, 40 alunos, tá? Isso associado à informação lá dos 29, 35 e 39. Né? Então nós fizemos diagnósticos e pedimos para quê? Para que o Estado reorganize isso. Eu vi que a semana que o Estado rebateu nossos argumentos, a liminar foi dada, ou seja, o juiz já disse que o Estado tem que fazer, já estão fazendo, mas eu vi que o Estado rebateu através da sua Procuradoria de do Estado dizendo que nós não poderíamos nos interferir na vida do executivo e que, na verdade, isso não atrapalha o aprendizado do aluno, quando eu discordo totalmente.
Pelo contrário,
nós temos que vir. Sim, eu sou exatamente. Pago pela sociedade para proteger a sociedade. Eu sou promotor de justiça, vou. Enquanto houver independência funcional e vontade de trabalhar, graças a Deus eu tenho, eu vou agir para que fique nos conformes. Não atrapalha o aprendizado? 50 alunos numa salinha pequenininha não atrapalha o aprendizado? Quem é o professor que vai adorar isso? É claro que eles querem economizar. No meu humilde, minha humilde opinião. Então, é por isso que nós batalhamos e parece que estão conseguindo reorganizar. É a salvação do ensino? Não é. Mas, pelo menos, alguns critérios devem ser observados. E esses são um deles.
Doutor, agora sim, para finalizarmos, o que é que faz um promotor de justiça? Para quem está nos ouvindo neste momento, saiba do seu trabalho.
Vanessa, ser promotor de justiça é uma função divina, digamos assim, né? Você é pago para fazer o bem. Eu vou te dizer as palavras, tá? Eu particularmente, eu trabalho tanto na área criminal, ou seja, processando os criminosos. Se alguém na nossa cidade, ou nossa comarca, faz algo de errado, um ilícito, um crime, um estupro, é eu que processo aquela pessoa, se entender que ela é realmente culpada e peço a condenação até as últimas consequências. Né? Nem sempre sou bem visto pelo criminoso. Agora, e na área de infância, é esse mar de possibilidades, né? De buscar cumprir os direitos das crianças e adolescentes, na educação, e até buscar punição daqueles adolescentes que insistem em infringir a legislação, ou aí podemos entrar na questão coletiva de drogas, enfim. Então, assim, o promotor também, ele pode, além disso, ele atua na área do meio ambiente, combatendo os poluidores, buscando a reparação do dano ambiental, na área da improbidade administrativa, ele processa os políticos, você veja a Lava Jato, essa equipe de procuradores, processando os políticos, procurando repatriar o dinheiro, trazer os dinheiros para o cofre público, na área do consumidor, protegendo os consumidores, na área dos crimes contra a ordem tributária, processando os sonegadores, buscando o dinheiro de volta, protegendo os idosos, protegendo as pessoas portadoras de deficiência, é um leque enorme, né? E é muito bonita a profissão. Assim, eu acho que Deus, né, nos permitiu estar aqui por algum motivo, né? Eu acho que a gente tem que procurar fazer o máximo, e o máximo, e o máximo sempre pela nossa comunidade.
11h23. Promotor de Justiça e coordenador da CAD Porto União, Rodrigo Curti Quadro, participou nesta manhã do programa CBN Linha Aberta. As demais perguntas dos ouvintes, nós vamos encaminhar o senhor e responder posteriormente aqui ao ouvinte da 106,5. Uma excelente manhã, obrigada pela gentileza da entrevista, doutor.
Vanessa, eu que agradeço, tá? Me perdoa as minhas limitações, mas eu fiquei muito feliz com o convite. Eu me coloco super à disposição de conversar outros tantos temas que a gente tem, que às vezes nossos ouvintes podem querer ouvir e se realmente se atualizar sobre aquilo, né? E peço permissão para dar um beijo para minha esposa Araceli, para minhas filhas Lara e Lívia, para a equipe lá também da promotoria, e dizer que foi um prazer, e que dizer aos pais aí, boa sorte na educação dos filhos, né? Se apeguem em Deus, uma força maior aí, e não deixem a capeta aí, né? A responsabilidade de educar é nossa. Vamos ficar em cima dessa gurizada aí.